Faltando 4 dias para as eleições na Venezuela, o chanceler Elias Raua participa hoje em Buenos Aires de mais uma rodada de reuniões com líderes sul-americanos para tratar de assuntos econômicos. Nessa terça-feira, ele fez uma visita a Brasília e se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. O diplomata brasileiro anunciou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, vai acompanhar as eleições na Venezuela como integrante da comissão da Unasul, a União de Nações Sul-Americanas. A relação entre a Venezuela e os seus vizinhos da América do Sul é o tema da terceira entrevista da série especial Venezuela, o Futuro sem Chávez, com o professor de Relações Internacionais do IBMEC Minas, Diego Costa. A entrevista foi concedida ao repórter Luiz Felipe Nunes.
Venezuela, o Futuro sem Chávez.
Professor, durante o governo de 14 anos na Venezuela, Hugo Chávez trabalhou com 3 presidentes brasileiros diferentes. Primeiro, Fernando Henrique Cardoso, depois Lula e, por fim, Dilma Rousseff. Desses 3, podemos dizer que o ex-presidente Lula foi o que mais se aproximou da liderança venezuelana. Agora, após a morte de Chávez e com a sucessão presidencial naquele país, como deve ficar a relação entre Brasil e Venezuela?
Bem, a relação do Chávez com os governos de Lula e Dilma foi uma relação de mais amizade do que inimizade, né? Mas é claro que Venezuela e Brasil se mostravam como, para o resto do continente também, para o resto do globo, como modelos diferentes de governos de esquerda, né? Um tipo que o modelo venezuelano, que era o modelo da esquerda mais carnívora, né? Que utilizava de mais meios de repressão na oposição. E o modelo brasileiro, que era o modelo mais social-democrata. Então, politicamente, nós poderíamos dizer que, com a morte do Chávez, e sem ter ninguém com seu porte para substituí-lo, é que o modelo brasileiro acaba se tornando com maior chances de sucesso agora nessa América Latina depois do Chávez. Então, talvez politicamente, enquanto que o Chávez acabou fazendo com que vários países seguissem o modelo venezuelano, é mais provável que agora a Venezuela perca um pouco essa projeção internacional e continental, e mais governos passem a olhar para o legado lulista, né, como um modelo a ser seguido.
Professor, em julho do último ano, logo após a suspensão do Paraguai e do Mercosul, a Venezuela foi incorporada ao grupo, né? A entrada do país foi alvo de críticas por líderes sul-americanos e até mesmo pelo candidato à presidência lá na Venezuela, Henrique Capriles. Como deve ficar daqui para frente essa relação econômica da Venezuela com os demais países integrantes do Mercosul?
A Venezuela, a importância econômica dela atualmente está um pouco mais rebaixada, né, do que a sua importância política, pelo menos polemicamente falando. É claro que o que provavelmente a gente vai ver é uma Venezuela que vai depender mais do Mercosul, talvez, do que o Mercosul depende da Venezuela. Então não vai ser tanto, talvez, uma relação de temor e intimidação por parte da Venezuela, como talvez a oposição ia acreditar que acontecesse, mas vai ser mais uma relação em que a Venezuela vai se comportar mais parecido como se comporta com a OPEP, né? Como aquele tipo de ator que depende muito mais das decisões tomadas do que os outros atores dependem deles, né? Então acho que não vai ser nada tão tenso como talvez o Capri estivesse imaginando.
Professor, até que ponto essa relação da Venezuela com os demais países do Mercosul pode ser influenciada pelo resultado das eleições de domingo? Ou seja, o que esperar, por exemplo, se Nicolás Maduro for eleito ou em relação a Henrique Capriles?
A diferença do Capriles é uma diferença de posicionamento dentro do continente, né? Porque existe a possibilidade de que o Capriles, por exemplo, possa ser menos antagônico ao governo da Colômbia, do Peru, do Chile, né? Ou seja, possa levar a Venezuela numa outra direção, né? E distanciá-la dos seus parceiros da última década, né? Que são Equador, Bolívia, Argentina. Ou seja, esse posicionamento da Venezuela, né? Mesmo que ele não vá, eu não acho que ele vá mudar radicalmente, né, caso o Capriles fosse eleito, mas ele tenderia a desviar da tendência, né, do grupo que a Venezuela acabou formando. E isso certamente poderia mudar muita coisa, porque os próprios eleitores, a própria população dos outros países colocavam nos seus líderes, né, depositavam neles uma confiança por causa da associação que eles faziam também com o Chávez, né, visto como um político que favorece os pobres, que favorece os menos favorecidos, né? Então, dessa maneira, eu acho que a percepção, né, continental da própria política doméstica muda, dependendo do que a Venezuela passa a apresentar para os outros países, né? Ela vai se tornar um país que vai seguir mais o modelo mais à direita de Peru, Colômbia e Chile, ou se ela vai continuar tentando ser um exemplo, que eu acredito que o Brasil nesse momento vai ser um exemplo maior, mas ser um exemplo de um modelo mais à esquerda, né, junto com Equador, Bolívia e Argentina. Mas a Venezuela continua sendo um país que, por um lado, é dependente de petróleo, né, mas por outro também acabou que essa dependência criou uma série de compromissos que a Venezuela vai ter que honrar, vai ter que arcar com as consequências. Né. Mas nesses momentos a gente vê que o interesse econômico sempre supera o interesse político.
Professor Diego Costa, do Departamento de Relações Internacionais da UEBMEC Minas, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a Rádio FMG Educativa.
Obrigado, Felipe, foi um prazer.
Amanhã você confere mais uma entrevista da série especial Venezuela, O Futuro Sem Chávez, em que um especialista vai analisar como fica a relação dos venezuelanos com os Estados Unidos e integrantes da OPEP, a Organização de Países Exportadores de Petróleo.